Fala, galera, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é o professor Matheus Lima, né? E esse é mais um episódio do Racionalizando. Eu queria agradecer você que está aqui me ouvindo, eu queria também pedir desculpa porque eu dei uma sumida. Enfim, a minha rotina esse ano foi muito pesada e aí eu acabei me ausentando um pouco, mas estou voltando com tudo, com convidados novos e com temas muito bacanas, então vale a pena você conferir esse e os próximos episódios. Mas para a gente já começar o episódio de hoje, eu queria deixar meu convidado se apresentar, para a gente começar a falar desse tema que é tão importante, tão relevante, principalmente nos dias de hoje.
Salve, salve, galera. Sou Rafa, sou atuante da redução de danos em um centro de atenção psicossocial de álcool e outras drogas 3. Tô na saúde mental há mais ou menos um ano e meio, vai completar 2 anos agora em 2023. E praticante da redução de danos desde que entrei no mundo das drogas, vamos dizer assim. Estudo psicologia. E acho que é um pouco disso.
E o mais a gente vai desenrolando no decorrer do papo.
Não
Mas
é?
para a gente começar, para dar a introdução, começa explicando para a gente aí o que que é, afinal de contas, redução de danos.
Bom, redução de danos é uma política, né, de cuidado que teve uma trajetória bastante conturbada e ainda é, né, nos dias atuais. Basicamente, a RD, né? Ela vem para diminuir o impacto negativo de usos de diversos tipos de substâncias, né? Prevenindo tanto o mental, o físico e até mesmo o social do sujeito, né? Vou falar um pouco do início, assim, da redução, só para contextualizar. Ela nasce na Inglaterra, né, em 1929 e chega no Brasil, em Santos, né, para ser bem específico, em 1989. Com a prevenção de ISTs, né? Que nessa época estava em alta, a AIDS, HIV, e aí na época ainda falava, né, como DSTs, antigas DSTs. E a redução de danos veio para ir diminuindo com distribuições de insumos, como camisinhas, né, informações. E ela foi vetada, onde ela só volta em 1994, em Salvador, como pesquisa. E aí era liberado, né, não como cuidado, mas sim como um estudo. E em 1998, ela vem para São Paulo e nasce o Edley, que também atua até hoje em dia aqui no centro de São Paulo, na Sé. E aí em 2005 foi vista como uma prática, né, como estratégia de cuidado, sendo aprovada por lei, né? E a gente toma aí um ataque em 2019, que uma das primeiras medidas do governo foi extinguir, né, essa política nacional de redução de danos por meio do decreto do Ministério da Saúde, né, colocando abstinência na direção do tratamento. Lembrando que a RD, né, tipo, ela não é contra a abstinência, ela, né, se for o desejo da pessoa que faz uso, ela caminha para quê? Mas entende que ela não é o começo e ela também não vai ser o final, né? A redução de danos, ela vem para esse caminho de cuidado, né, de autocuidado das pessoas, né? E aí vai surgindo vários estudos, né, que mostra, né, principalmente no serviço da saúde, o quanto a autonomia preservada pode ressignificar a relação com a droga. E é isso, assim, acho que a redução é um pouco disso tudo, assim, um resumão, que vai para além, né? Tem outras ramificações. Existe a redução de danos para pessoas em situação de rua, redução de danos na festa, redução de danos, né? Eu digo que tudo dá para ser reduzido, basta a gente ver uma ameaça. Acho que um pouco disso.
Sim, inclusive, né, para a gente poder bater esse papo, eu fui pesquisar um pouco sobre o que é droga e todos esses efeitos, né? É lógico que isso muito superficialmente, mas eu vou pesquisar para não entrar leigo também no assunto. E assim, se a gente for partir do pressuposto que droga, né, quando a gente fala droga, é qualquer produto químico que altera a funcionalidade do cérebro, a gente vai ter aí o tratamento de substâncias que são lícitas e ilícitas. Por exemplo, o café, ele é a droga hoje mais consumida no mundo, né? E tem vários estudos já comprovando os malefícios da cafeína, enfim, e por aí vai.
Sim. Sim, os medicamentos, o açúcar, jogos, né? Esses dias
Sim.
saiu um estudo de uma criança que estava se debatendo e quando recebe o estímulo do celular, ela para instantaneamente e atinge as mesmas regiões de quando alguém está com fissura, sabe? Para droga. Isso é muito louco de pensar também.
Sim, mas até por uma questão cultural e etc, né? É, a gente tem aí meio que um preconceito em cima do RD, né? Mas uma coisa que me, né, aguça também é a pergunta de por que que as pessoas estão usando tantas drogas, como se nunca fosse visto antes.
Olha, o uso de substância, ela sempre existiu. Eu brinco que a primeira coisa que Jesus fez foi transformar água em vinho, né? Então, não é de hoje que as pessoas vão fazendo esse uso. E atualmente está acontecendo o adoecimento da sociedade no seu geral, né? Eu vou vendo o uso de substância muito numa perspectiva coletiva, sabe? E, consequentemente, aumenta o consumo de diversas drogas, né? Como estímulos de remédio. Hoje em dia a gente tem estímulo de remédio para dormir, para acordar, para ter fome, para parar de ter fome, além do café, né? Que dá aquela impulsionada para você conseguir fazer seu serviço. E o tão querido álcool, né? Que também é muito utilizado e está crescendo o consumo dele também, além de outras diversas drogas. E é isso, as pessoas acho que minimamente vão conseguindo sobreviver, né, nesse sistema adoecedor como uma fuga, né, usando a droga assim como um escape desses problemas, né, dessas interações de que vai causando esses conflitos, né, tanto interno como externo, né, além da interação social, às vezes usa para relaxar. Então, acaba sendo um estimulador que a gente sempre está em consumo, em grande consumo, né? Igual a gente falou do açúcar, do café, da droga lícita, dela ilícita, né? Ocorrendo aí também falta de informação de como fazer esse uso, né, de forma consciente e segura, além até dos riscos, né, das substâncias ilícitas, principalmente que não são, como diz, estudadas, testadas, né, para vir para gente. E na pandemia houve um relato do órgão mundial sobre drogas que faz um alerta sobre a potência de dependência no consumo. E isso vem batendo com o que eu disse, né? Tipo, vem direto assim. Esse relatório saiu em 2021, né? Falando sobre a preocupação da ONU, né, e tudo mais assim relacionado à saúde, que o consumo dentro de casa aumentou o descontrole até deles entenderem como que tá esse consumo do pessoal, né? Eu vejo bastante assim no meu serviço que quando o consumo vai para dentro de casa acaba dando uma complicada, porque daí o local de consumação é algo isolado, né? Então a pessoa não tem controle de quanto está usando, perde noção de espaço-tempo, além de se ter algum risco, né? Alguma possível overdose ou parada respiratória, cardiorrespiratória, dependendo do que estiver usando, acaba sendo esse local isolado, né? Tendo muitas vezes a não ajuda de outras pessoas para sair dessa. Mas acho que no geral é isso, a sociedade está adoecendo e a droga vem entrando como esse refúgio, assim, sabe? Tudo é patologia, então tudo é medicado, então tô triste, vou beber, tô feliz, vou beber, sabe isso? Então acho que socialmente a gente está sendo estimulado ao consumo, mesmo que eles falam que não, né? Mesmo que exista políticas que reforcem o não uso de drogas.
É, porque assim, na verdade, você falou na questão, né, que a sociedade está adoecendo, ok, mas tem uma coisa por trás muito forte, né, que no caso é o mercado, que transforma qualquer coisa em produto.
Exato.
Então, por exemplo, se você for ver aí, algumas tribos na Jamaica, né, que fazem o uso da cannabis, você vê que eles fazem ali, dosam, em quantidade, né, correta, ou não, vai saber, Mas eles usam aquilo ali dentro de um ritual, de uma ritualística. Então, acaba ficando envolvendo em aspectos mais culturais, né? E o mercado entendeu isso e vende a droga como um produto para a cura desse processo. E aí vale se ressaltar que o capital não está preocupado com a saúde.
Uhum.
Porque se aparecer a demanda da saúde, ele vai empurrar remédio.
Que, né, também vai estar ganhando.
Sim, sim. E aí a gente envolve também concepções políticas e éticas, né? Por exemplo, vamos falar de drogas ilícitas, né? A maconha, a cocaína, entre outros. Existe uma parcela da sociedade que consome isso de maneira muito tranquila. Né?
Sim.
Que consegue consumir em ambientes saudáveis para aquele consumo, mas tem uma grande parte, né, da população brasileira hoje que está à margem de qualquer tipo de proteção, né, das drogas, etc.
Então, exatamente.
Se atentar, inclusive, à ideia da demanda, é válido também pensar. Né? Eu fico lendo alguns relatos, por exemplo, de pessoas assim, mais antigas, né, tipo, umas 2, 3 décadas atrás, que tinham um problema de alcoolismo, que batia na mulher em casa. Só que essa transição de geração não entendeu, não percebeu que existiam por trás disso os problemas mentais, né? E que vai sendo uma demanda da segunda década do século XXI.
E que ainda é, né? Ainda
sim,
é. E
sim.
Isso não diminuiu. O álcool, acho que se a gente pegar ele em especial, ele tem muitos agravos para a nossa sociedade, né? Tipo, o álcool já foi proibido, eu não tô aqui para falar que ele tem que ser proibido ou não, porque eu acho que é isso. A droga proibida, ela se torna ainda pior para o nosso consumo, né? O que houve até do álcool, ele foi proibido e começou a morrer gente, até que perceberam que foi porque proibiram o álcool, estavam usando qualquer álcool para ingerir. E os aumentos, né, de tanto de feminicídio, de abuso dentro de casa, mortes no trânsito, na sua maioria está relacionado com o consumo de álcool, né? E em países que foram liberados a cannabis, por exemplo, diminuiu o uso do álcool, né, aumentando aí o uso recreativo, né, da cannabis e diminuindo, consequentemente, essas violências e mortes. Sabe, tipo, é muito doido você ver o gráfico assim, diminui um,
Sim,
aumenta outro, diminui um, sabe?
eu uma vez estava conversando com um amigo meu que é muito conservador, e eu estava falando sobre a questão da legalização, até porque isso ajuda em outras áreas, né, avanços medicinais, como por exemplo, meu filho usa o óleo de canabidiol.
Uhum.
E aí eu fiz uma pergunta para esse meu amigo, o seguinte, eu falei, cara, quantos acidentes de trânsito por álcool a gente escuta falar por aí? Ah, um monte. Falei, álcool é muito nocivo, né? É. Agora, e de acidentes causados por uso de maconha? Ele, nunca ouvi, não. Falei, olha, alguém que faz uso de maconha dificilmente vai andar por aí acelerado. Dificilmente. Na lógica, falei na brincadeira,
Sim.
mas eu tava num discurso, num debate ali até ético também,
Mas é isso, né?
que... Ah, então, já que o álcool ele é, né, lícito, eu vou olhar as pessoas que consomem álcool, né, de um jeito e as pessoas que consomem drogas ilícitas de outro, até porque pessoas que geralmente costumam consumir drogas ilícitas então em situações de vulnerabilidade social. Então, assim, envolve, acho que um emaranhado de situações aí, de pilares da sociedade.
E é por isso que eu vejo a redução de danos tão necessária, né? Porque, primeiro, que é uma política muito coletiva, por mais que seja individual, né? É isso. Eu cuidando de mim, eu cuido do outro também, consequentemente, quando eu tenho a consciência que se eu beber e pegar o carro, eu posso machucar alguém e me machucar e machucar outras pessoas, sabe? Então, se letrar, né? Se informar, se conscientizar pela consequência, efeitos, causas e duração da substância, pode ser que diminua, né, o impacto negativo desse consumo, tanto do álcool como da cannabis, que também, quando não usada, né, de forma consciente, também pode trazer seus prejuízos e outras diversas drogas, né?
Sim, eu te confesso, né, que quando eu comecei a pesquisar sobre RD, eu entrei até num embate ético dentro de mim, né? Porque a gente vai se deparando com algumas questões, até, por exemplo, se for falar, água. Se você beber 5 litros de água de vez, você vai morrer. E não faz bem, a gente precisa de água para sobreviver. E desde que o ser humano é ser humano, a gente faz uso de substâncias químicas, né, ou substâncias que alteram a funcionalidade do cérebro, e em dosagem certa, e toma aí, né? A cannabis sobreviveu aí muitos anos, né? Inclusive, é usado também como movimento de resistência aqui no Brasil, né, por conta da proibição de tudo que era cultura negra após a abolição da escravatura. Mas então a gente fica dentro dessas questões éticas. E aí surge a ideia do preconceito, e aí eu queria te perguntar o quanto o preconceito e a discriminação é nocivo para o RD.
Ó, assunto polêmico na mesa, hein? Vamos lá. O preconceito por si só, ele já é nocivo, né? Então, agora você imagina ele, quando a gente fala de um cuidado, principalmente para a população mais vulnerável, que os dados não negam, né, que atinge diretamente a população preta e periférica, onde o cuidado mal chega, né? A política de droga atual, principalmente, reforça ainda mais esse estigma que vai acontecendo na sociedade, onde fica a critério da polícia falar se a cota do PREM vai passar por você como usuário ou como traficante, né? E o resultado é nossas prisões superlotadas e tem seu recorte também racial. Além disso, é muito doido pensar que a redução de danos vem com um desses seus pilares de cuidado, né? A liberdade, que bate de frente com a maioria que não vai concordando, tanto nossas políticas como, né, esse movimento da sociedade que defende o cárcere, que defende os manicômios, que defende essa reclusão, né, da sociedade. E essa política, ela ataca não só de hoje, né? É isso, quando a RDV em 1989 e ela é cortada, é visto como uma ameaça mesmo, sabe? Então, o Estado, quem deveria se responsabilizar pelo nosso cuidado e demais funções, né, como seres humanos, ele visa a reclusão da sociedade para conseguir cuidar, entre aspas, né? Eu digo aspas até para entendendo que, assim, na minha visão, trancar não é cuidado. Trancar é fazer a higienização da cidade. E é o que está acontecendo, principalmente aqui no estado de São Paulo, né? E assim, cada vez mais é reforçado esse aprisionamento das pessoas, né? E é isso, ela é patologizada se ela não for presa, porque por tráfico ela pode ser presa pelo tratamento, cuidado, né? Então, o preconceito, ele é muito, 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 ataca muito a redução quando a gente vai tendo esses acessos bloqueados, tanto para chegar informação para essas pessoas, como chegar insumos, né, de diversas proteções, né, que a gente possa oferecer. E é isso, é proposital mesmo, né, que não chegue essas coisas para as pessoas, né? A informação, a educação, a assistência, né? Então, acho que é isso. O preconceito faz com que a gente não chegue em muitos lugares, sabe?
Você estava falando um negócio na sua fala, eu tô com um assunto de liberdade. E aí eu gosto muito, geralmente, até de trabalhar isso com os meus alunos, que é a questão de que a gente tem uma falsa ideia que liberdade é a capacidade que o ser humano tem de fazer qualquer coisa, né, sem ser punido pelo tal. Isso não é liberdade, isso é libertinagem. Agora, liberdade está atrelada à ideia de autonomia.
Autonomia, exato.
Então, acho que quando você vai tratar uma pessoa que é refém, né, no caso está viciado, seja lá qualquer substância química que seja, ela tem que aprender a ter autonomia, né, para reconhecer a si próprio, para poder ter capacidade de nortear e mudar os hábitos e por aí vai. Agora, realmente, essa liberdade, né, que dá disfarçada, na verdade, de pretexto de libertinagem, ela realmente acaba atrelando uma dificuldade nesse processo. Mas o que eu queria te perguntar, né, que a gente estava falando sobre a questão da liberdade, que esbarra na questão dos direitos humanos, né? Então, o quão está entrelaçado essa relação de redução de danos, de direitos humanos e proibicionismo?
Ó, A política brasileira sobre droga se dá como um caráter intersetorial. E aí, a gente vê, né? Quando ela é feita, o certo seria que tivesse mais de um setor pensando, né? Para que ela não seja injusta, né? Com as pessoas e que ela abrace a maioria das pessoas. Só que quando a gente vai ver como é montada a política, ela vem num âmbito judicial, né, onde deveríamos ter, além do judicial, vou citar aqui a educação, uma pessoa que seja estudada para política pública, tanto na psicologia como de ciências sociais ou assistentes sociais, né, para pensar de forma humanizada, né, nas estratégias que acabam não acontecendo, né. O campo das políticas criminais repercutiu no atraso também dessa nossa política de saúde, né? Tanto na assistência social, como no, na educação, no trabalho. E aí acaba consolidando a drogadicção com um bode de. Como posso colocar? Um disfarce, entende? Sobre o paradigma proibicionista, assim, estabelecendo dois modelos principais de cuidado: o moral criminal ou a doença, que é aquilo que eu falei anteriormente, né? Ou você vai ser preso, né, e vai pagar por esse crime de tráfico, ou você vai ser internado porque você tá doente. E aí você vê, né, o traficante, né, que vai para esse tratamento recluso, ou o dependente que vai. É o mesmo tipo de cárcere, só que diferente, entende? A estrutura é igual, se a gente parar para pensar. São celas, espaço quadrado, recluso das liberdade, muitas vezes sem muita assistência, assim, com medicamentos, né? Quando a gente vai lendo as denúncias, principalmente das comunidades terapêuticas e tudo mais. E aí é um paradoxo, porque é também necessário, né, neste cenário, que a gente reconheça a complexidade dessa temática, que acaba sendo histórico, cultural, político, né? Considerando questões que perpassam a economia das drogas, os conflitos de diversidade de gênero, classe e etnia, principalmente, além do debate sobre a criminalização das necessidades sociais. E aí eu posso destacar também nesse contexto os grupos populacionais com maior exposição à situação de violência, né, e menor acesso à oportunidade da educação, das sociais, né, e produtivas, que são as pessoas em situação de ruas, negras, indígenas, mulheres e pessoas transgêneros, que acabam sendo um alvo, né, desse sistema de higienização, vou colocar, sabe? E muitas vezes todas essas abordagens, né, proibicionistas, são de um cunho repressor e de intervenções que podem levar à retirada da pessoa da sociedade. Então, assim, se você está doente por usar droga, você vai ser internado. Se não, sabe? Se você está traficando para conseguir dinheiro, você vai ser preso. Eu tenho uma história, Matheus, que é muito doida, assim. É pesada, mas eu vou trazer só para contextualizar, acho que um pouco disso, sabe? Foi um paciente, né? Que eu trabalho no território, né? Tipo, na rua. E aí um dia eu abordei essa pessoa e ela falou que todo dia ao amanhecer, amanhecendo, né, tipo meio que na madrugada para amanhecer, iam policiais retirá-lo da sua casa, levava até a delegacia, ele sofria agressões, passava o dia sem beber água, sem comer, liberto, né, recluso dentro da delegacia, dentro de uma cela, preso, tendo como justificativa seu uso, assim. Ele era ameaçado, falando que se eles chegassem lá e ele não tivesse, eles iam achar ele tinha medo disso. E aí eu já ouvi, tipo, de contar essas histórias, né? Tipo, de contar essa história em especial. E eu vi pessoas tendo a reação do tipo: ah, mas pelo menos ele ficou longe da droga nesse período que ele ficou dentro da delegacia. E aí eu fico pensando: você não ouviu nada do que eu falei quando eu falo que ele não precisava estar nessa delegacia. Ele foi agredido, ele é agredido todos os dias por esses policiais. Ele não tem alimentação garantida quando ele está lá dentro, sabe? Além da pressão psicológica que ele vai sofrendo, né? Ele fala todo dia quando está amanhecendo: eu sei que eles vão vir. Então, imagine esse sufoco, né? Tipo, imagine tudo isso que essa pessoa vai passando, e dentro, né, da política proibicionista que a gente vive, tá ok, sabe? Tá ok, é isso. É isso que eu já ouvi, né? Ele ficou pelo menos longe por um tempo da droga.
Uhum.
Então é muito maluco pensar o quanto viola nossos direitos humanos, né? Essa política proibicionista. E atinge diretamente as reduções de danos, né? Porque a gente não tá reduzindo nenhum dano. Quando a gente só exclui e a gente é opressor e a gente é violento com outra pessoa, sabe?
É, o Estado, ele é violento, na verdade, né?
Uhum.
E nessa questão, é lógico que de 2019 para cá, a gente teve aí um recrudescimento nesse processo dessas políticas públicas, né? Além disso, quais são as maiores dificuldades hoje que vocês têm nessa política de redução de danos?
Olha, eu acho que hoje em dia a maior dificuldade ainda é a proibição, que consequentemente vai tendo essa ausência do Estado de se preocupar ao cuidar, né? Vamos cuidar de forma onde a gente estava falando, seja valorizada e potencializada, né? Então, acho que a dificuldade vem nessa ausência do cuidado de forma antimanicomial, que a gente não tem, né? Quando a gente parte dessas políticas. Além de casos, olha isso é muito doido. Tipo, existe casos de pessoas que chegam no hospital já mortas ou quase à beira da morte por falta de resgate. Porque é isso, se você chega no hospital com alguém que estava em overdose, você vai ser questionado e você pode ser levado preso. Então a pessoa prefere deixar que a outra morra do que eu ser presa. Então, acho que a redução de danos, como é algo coletivo, a partir do momento que você tem essa visão com o outro, ela te distancia, né? Além da não valorização da redução de danos, de não ser vista como um cuidado, de não ser vista como um trabalho, sabe? Tipo, é pouco ainda, né? A gente tem poucos materiais, a gente tem poucas informações. Acho que a redução de danos, ela ainda está numa crescente de estudos, né? Em geral, assim. Mas ela ainda é muito nova, se a gente parar para pensar. E é isso, por sofrer a política de RD, né? Agora entrando em 2023, eu não sei se ela vai voltar, mas ela tinha caído, né? Tava pelo menos um debate que iria cair. Essa política de cuidado para entrar a política de cuidado de longa permanência, né? Que eles colocam dando uma maquiada
uma
aí, né?
Maquiada. É.
É, sabe?
Mas
Então,
o Estado, ele não produz prova contra ele.
Ele não, ele, não, não, não produz. Deixa ambíguo, mas não produz. Então é muito doido. Acho que é isso, assim, essa falta de valorização e falta de espaço, né? Tanto nas pesquisas como nos meios de cuidado, acho que vai dando essa dificultada na redução de danos no seu geral, sabe?
Uhum. Mas mesmo com tanta redução, né, nessa questão, hoje o que a gente tem de políticas públicas atualmente em relação às drogas?
Ó, hoje em dia ainda é a política proibicionista, racial e manicomial, né, visando o fortalecimento das comunidades e clínicas terapêuticas de longa permanência, que eu comentei, desvalidando o cuidado dentro dessa estratégia de redução de danos, e que é quase nadar contra um tsunami, saca? Tipo, olha esse parágrafo do decreto 11 de abril de 2019 da Política Nacional de Droga. É o parágrafo 2.3, eu vou ler ele, tá?
Tá.
Reconhecer as diferenças entre os usuários, a dependente e o tráfico de droga e tratá-los de forma diferenciada, considerando a natureza, a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se envolveu a ação de apreensão, as circunstâncias sociais e pessoais e a conduta ao anteceder do agente, considerando obrigatoriamente em conjunto pelos agentes públicos incumbidos dessa tarefa de acordo com a legislação. Ou seja, a pessoa, né, o policial ali, ele vai tratar o outro conforme ele quiser, porque dentro desse parágrafo, ele pode trazer, não, o ambiente onde ele estava foi propício para a gente fazer a apreensão, e ele estava, pode ser um fino, né, a gente pode colocar um cigarro bolado. A gente sabe que se o policial quiser prender um, ele vai prender, e se ele quiser liberar o outro, ele vai liberar, sabe? E essa política atual, né, de fortalecimento ao preconceito, de fortalecimento aos manicômios, a falta de singularidade do outro, né, ela faz com que a gente esteja vivendo essas voltas de clínicas terapêuticas, de cuidados de longa permanência. Isso vai atingindo diretamente toda a população minoritária, né? Porque é isso, a partir da higienização, se a gente pegar o holocausto, quem era os que eram levados, né, lá para o depósito de pessoas, vamos colocar assim, que eram os manicômios, né? Eram as pessoas alcoólatras, as pessoas que tinham patologias mentais, pessoas LGBTQIA+, mulheres, né? Então, tipo, a atual política pública em relação às drogas não colabora para que a gente tenha os estudos de droga, por exemplo, sabe? Que pode ser um potencial, né? Então, eu acho que a nossa política pública ela é muito precária. Quando a gente, acho que né, suas instâncias, quase todas, mas na de droga, ela ainda vem nesse viés muito conservador e proibicionista, sabe?
Sei, sei, entendo. É, toda essa questão ainda na minha cabeça martela muito sempre ali a questão ética. Acho que essa ideia de estudar filosofia, muito sociologia, acaba enraizando a interpretação da realidade sempre por fatores sociais. Mas uma pergunta que me surgiu foi o seguinte, né? Por exemplo, eu falei aqui no começo sobre o café, né, que é um exemplo de drogas e tudo mais. O que eu queria saber de você é se substâncias classificadas como drogas ilícitas podem ter potencial em cuidados de saúde, se tem uma droga específica, ou se é qualquer pessoa que é dependente de qualquer substância química, entendeu? Qual é o processo?
Hoje no Brasil ainda é fraco nossas pesquisas, né, dentro das substâncias ilícitas. Porém, os relatos do exterior e os poucos que temos por aqui têm resultados muito positivos, principalmente com os psicodélicos, né, no cuidado da saúde mental, trazendo grande potencial, por exemplo, das substâncias como algo terapêutico na hora de cuidar, né, de uma fobia social, de traumas, ansiedade, depressão, né? Teve estudos com cogumelos, LSDs e MDMA que foram super avassalador, sabe? Para quem tá dentro dessa área, foram resultados muito estimulantes para que a gente continue mesmo fazendo essa pesquisa, né? Aqui no Brasil não é liberado ainda o uso assistido, mas é como eu disse, né? Por trabalhar no território, eu consequentemente faço uso assistido. A pessoa faz uso, eu tô na frente dela ali fazendo um cuidado. Então, vai percebendo também algumas substâncias que vão usando como estimulador, por exemplo, da criatividade, que acaba levando para outro lugar do cuidado, sabe? Vai para outra dimensão, assim, quando a gente, né, põe a arte, quando a gente põe a música, quando a gente põe essa interação com o corpo, né? É mesmo em efeito da substância. Então, a perspectiva, né? As expectativas são gigantescas nesse campo da pesquisa, mas ainda é muito novo, assim, para afirmar alguma coisa. Mas tem já relatos, né? Estudos e artigos já publicados como algo muito positivo no cuidado.
Porque, assim, vale também se debater, porque vem crescendo a questão das drogas sintéticos, né? O LSD, enfim, o MDMA.
Sim. Os
Desculpa pegar.
cogumelos, os cogumelos no seu geral também ajuda bastante.
Tem um
Tem.
professor amigo meu que ele compra no Mercado Livre cogumelo e toma, o chazinho
É.
dele. Mastiga, será que ele
Tem
faz?
também as microdosagens, né? Esse acompanhamento junto com terapeutas, né? Que vai aparecendo. É isso, como. A gente toma lá quando foi para Salvador como pesquisa e a gente usa isso, né? Ó, como pesquisa pode, então a gente só vai fazer uma pesquisa aqui com esse uso, sabe?
Entendi.
E é isso, como o Estado também não faz prova contra eles, a gente também acha nossas brechas para conseguir lutar contra
Sim,
eles, sabe?
sim, sim, sim.
É um pouco disso, assim.
É. Tem um filme na Netflix, cara, não lembro o nome agora, que é com o ator que fez o Thor, que ele é um cientista, ele tá tentando criar uma substância. Tu já viu esse filme? Tem na Netflix, eu não lembro o nome. muito sobre essa questão do uso da droga. E aí eu falei, caraca, é muito sobre isso também, sobre essa ideia da gourmetização também, né, das drogas.
Total. É muito doido quando você fala da gourmetização da droga, que tem um exemplo muito clássico. A Netflix, aliás, tem vários documentários muito bons sobre drogas. Tem um que é sobre, acho que se eu não me engano, o nome é uma Viagem Alucinógena, se eu não estou enganado, que fala sobre o LSD, né, e os seus efeitos, mas tem a discrepância, né? Tem um documentário que se chama Crack, Corrupção e Cocaína e Conspiração, uma coisa assim, é tudo com C. E nele fala dessa discrepância, por exemplo, da cocaína e do crack, que são as mesmas substâncias, só que são ingeridas de forma diferente e uma é extrato da outra, né? Tipo, então, a partir da cocaína a gente tem o crack, né? A gente faz o crack. E aí a gente vê, por exemplo, a cocaína, os seus locais, né? O seu ambiente usado muitas vezes, que é, né, antigamente era muito visto em grandes festas empresariais, né, na grande burguesia e tudo mais, e o crack fica nesse espaço do degradável, né, do marginal, do nossa, da droga pesada. Eu acho isso muito engraçado, usar droga pesada e droga leve, sabe? Mas, tipo, vai entrando nesse espaço, assim, que quando a gente vê, são só contextos, né, e ambientes diferentes, mas o uso é
Sim,
abusivo e nocivo
do mesmo jeito,
do mesmo jeito.
e dependendo da situação, até questões que levaram ao uso, né, são os mesmos. Então, isso é muito louco, né?
É muito louco de pensar.
A gente estava falando aí ainda dos sintéticos, né? E hoje eu escuto muita galera falar em misturar, né? Tomar um, tomar outro e tal. Então, como funciona a mistura de drogas e o que o RD tem para colaborar nesse cuidado todo?
Bom, hoje em dia, né, ainda é aconselhável não fazer o uso casado, né? Ai, substância X mais substância Y. Mas é difícil as pessoas não fazerem esses usos casados, né? Igual você falou, tipo, querendo ou não, a gente acaba fazendo. Por exemplo, você vai tomar uma cerveja, e aí, se você. É assim que você cigarro, você tá fazendo uso casado. Você toma seu. É um uso casado também, sabe? Então a gente vai, acaba fazendo, às vezes sem nem perceber, um uso casado. Então o que eu posso aconselhar, né, é sempre buscar os efeitos das duas substâncias ou mais que você for usar, para entender como elas vão agir no seu corpo, né? Duração, causa, consequência dessa mistura. Eu posso recomendar, aliás, o material da Prepare.rd, tem no Insta eles. Eles têm uma tabela fenomenal. Nossa, super didática, que explica, né, os usos casados, assim, os efeitos, as causas, as possíveis consequências dessa mistura, né, numa tabela onde tem várias substâncias, e essa substância com outra substância, o que dá, né? Então, acho que é isso, é a gente se informar, que acho que a redução de danos, no seu geral, é isso, a gente aprender, a gente se cuidar, a gente praticá-la de fato, sabe? E vai entendendo também como o seu corpo vai estar nesse dia, como você vai estar nesse dia, com quem você vai estar, aonde você vai usar. São coisas que a gente às vezes deixa meio, né, para lá, mas são importantes, sabe? Então, no geral, eu falo que a droga que mais pode prejudicar, por exemplo, quando misturada com outras que vai aparecendo nas pesquisas, é o álcool, né? Seja o álcool com medicamento ou seja o álcool com outra substância. Porque ele vai alterando muito, assim, o álcool, ele é uma droga que atinge alguns pontos do nosso organismo, que outras drogas, né, igual essa falta, tipo, por exemplo, o álcool, ele tira a consciência da pessoa, é difícil outra droga tirar a nossa consciência como o álcool tira. Então, ele misturado, né, com medicamento, pode cortar, por exemplo, o efeito do medicamento, ou pode potencializar.
Potencializar, exatamente.
Entendeu? Os efeitos negativos, né, dessa substância com você. Então, acho que, no geral, eu posso aconselhar se informe, leia sobre a droga que você vai usar, se possível, e sempre que der, faça o teste, tem o Reaja, né, que é um coletivo muito bom, que eles fazem misturas, né, para a gente fazer o teste da droga, né? E aí vem também uma tabelinha explicando se deu certa cor, o que que é essa cor, se é isso ou não, para você saber se você está usando a substância mesmo, porque tem muita modificação das drogas, né? Então a gente também tem que tomar esses cuidados, assim.
É, total. É, Rafa, está chegando no final do nosso bate-papo. É, pô, muito obrigado mesmo.
Foi, eu que
É,
agradeço.
eu acho que é um assunto super, super em alta para a gente discutir. Até como você falou no começo, né? Estamos adoecendo, a gente tem questões éticas, questões políticas, questões sociais para serem debatidas quando a gente fala sobre política de drogas. Então, acho que é muito válido essa reflexão. Fiz alguma pergunta que você acha que eu deveria ter feito e por acaso não fiz, né? Se quer complementar mais alguma coisa.
Ah, eu acho que no geral, só deixar o recadinho aí para quem nos ouves, se cuida, né? Cuida do próximo, se veja, se perceba, né? Não deixa para lá, não enfia o pé na jaca. Enfia, mas pratica uma RD. Come antes de sair de casa, vai com a galera que você confia, sabe isso? E, no geral, acho que fui contemplado com as perguntas que foi feita. Acho que se tiver mais, quem sabe um próximo episódio.
Sim.
E deixar meu Insta aqui pra galera, se quiser mais informação, meu direct é aberto, assim, eu passo conteúdos e materiais que eu vou estudando também, sem problema nenhum. Que é @raferassi, né? E é isso, por enquanto eu tô só no Insta.
Algum material você quer recomendar para a galera dar uma lida, fazer um documentário, alguma coisa assim?
Olha, eu acho que esse documentário da Netflix, vou até pegar o nome deles, ele é muito bom para a gente entender e preconceito mesmo. E como tem na Netflix, acho que é um bom acesso. Se chama Crack, Cocaína, Corrupção e Conspiração. Ele é um
Ah,
bom documentário.
beleza, galera. Então é isso. Eu queria agradecer vocês, né, que acompanharam até aqui. Queria pedir ajuda, cara. Dá um like, compartilha, porque dá maior trabalheira fazer isso, né? É, achar convidado que se predispõe, que aceita até atrasar uns minutinhos.
Tamo
Então,
junto.
produzir conteúdo de qualidade, né? Não é fácil. E a gente está aqui, à disposição para fazer isso, gerar reflexão, bater um papo e adquirir conhecimento. Rafa, muito obrigado e até o próximo episódio.
Até, gente. Falou.